Hora certa, porque é esta hora que chega o Portugal em direto. Cláudio Costa, boa tarde.
Olá, Zé Carlos, boa tarde.
Então, o que nos trazes hoje?
20 milhões de euros, queres?
20 Não me
milhões
importava
de
nada.
Euros para investir em espaços de teletrabalho nas regiões do interior do país. É o que vai disponibilizar o quadro comunitário de apoio Portugal 2030. Já a seguir vamos perceber como é que o porta-voz do movimento Empresários pela Subsistência do Interior avalia esta medida. Os governantes do poder local e regional de Europa apelam em Bruxelas aos governos nacionais e às autoridades comunitárias para terem uma participação mais ativa na aplicação dos dinheiros da bazuca. A Semana Europeia das Cidades e Regiões termina hoje. Vamos escutar portugueses que participaram na iniciativa e também conhecer o único projeto nacional finalista dos RegioStars, os prémios que destacam as melhores práticas no uso de fundos de coesão. Trata-se do Transporte a Pedido, um projeto inovador criado pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo. O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que liga o Porto a Gaia, fechou para obras esta manhã. Os trabalhos de reabilitação vão durar um ano. Pretendem recuperar um dos maiores ex-libris das duas cidades, um património único. Temos reportagem no Portugal em Direto. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, esta quinta-feira, damos um salto a Miranda do Douro para conhecer de perto uma das aves mais coloridas que visitam o nosso território nos meses mais quentes do ano, o abelharuco, uma ave que gosta de comer abelhas, daí o nome abelharuco.
São estes voos com que vamos até perto das duas no Portugal, em direto com Cláudia Costa.
Face às incertezas quanto ao futuro, os trabalhadores da Dielmar em Alcaíns, concelho de Castelo Branco, concentraram-se esta manhã junto à empresa de confecções, que foi uma das maiores empregadoras da região. Um protesto que serviu como forma de pressão para o processo que ainda decorre com vista à viabilização da fábrica e para que os quase 300 trabalhadores não caiam no esquecimento e fiquem no desemprego. Paulo Brás.
A concentração foi convocada pelas trabalhadoras não sindicalizadas, numa altura em que ainda se esperam pelas decisões da Assembleia de Credores, que foi suspensa até dia 26. As organizadoras garantem que a ação não vai prejudicar o processo, serve apenas para marcar posição e mais uma forma de pressão contra o esquecimento.
Nós só estamos aqui para pedir ao Governo que, como apoio ao emprego, que nos ajude e que ajude os investidores que estão em casa, sejam eles quem forem. Nós só queremos é de almoço a funcionar. Nós somos uma empresa de renome nacional e internacional e que, se voltar ao mercado de trabalho, brevemente teremos encomendas.
Portanto, é uma forma de pressão, é
sim,
isso?
Sim, sim. É uma forma de pressão, é uma forma de manifesto para verem que a gente, nós estamos esquecidas, porque nós não podemos estar no esquecimento.
Apesar de não ter sido concertada com os sindicatos, Marisa Tavares, do Sindicato da Beira Baixa, marcou presença em solidariedade com as trabalhadoras para pedir reforço na União.
Desde o primeiro momento que nós referimos logo, ok? Então, se é essa a vontade dos trabalhadores, como é óbvio, nós iríamos tomar posição.
Deixaram o aviso de que se até 26 de outubro, data da continuação da Assembleia de Credores, o processo não seguir o caminho certo, os trabalhadores podem ir até Lisboa ao Ministério da Economia. Para já, uma nova concentração está marcada para o dia da Assembleia, junto ao Tribunal do Fundão.
Para que haja aí mais uma manifestação do que os trabalhadores querem. Os trabalhadores não querem desemprego, os trabalhadores querem a viabilização da empresa, querem continuar a trabalhar e ter os seus salários garantidos no final do mês, como não podia deixar de ser.
Como mais uma forma de pressão para a Assembleia de Credores.
Exatamente.
Mais de uma centena de trabalhadores marcaram presença para reforçar a união de todos e garantir a viabilização da empresa Dielmar.
Em agosto, a Dielmar sucumbiu à pandemia e pediu a insolvência. Os quase 300 trabalhadores que ficaram sem os postos de trabalho não se conformam. Dizem que se a empresa fosse reativada, voltava facilmente ao mercado. O quadro comunitário de apoio Portugal 2030 vai disponibilizar 20 milhões de euros para investimentos em espaços de teletrabalho nas regiões do interior do país. O anúncio foi feito ontem pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Em direto ao telefone tenho agora o porta-voz do Movimento Empresários pela Subsistência do Interior, Luís Veiga. Muito boa tarde, Luís. Esta é uma oportunidade para ajudar a combater o despovoamento e fixar mão de obra nos territórios do interior ou não?
É também uma possibilidade. Boa tarde a todos os ouvintes. O que o Sr. Ministro referiu foi a possibilidade de acolher candidaturas, ou seja, ao fim e ao cabo isto terá que ser convertido em candidaturas para espaços, para adaptar espaços para teletrabalho, ou melhor, de coworking no interior do país, em 57 municípios. E aqui estamos a falar dos municípios da Beira Interior, a grosso modo, Distrito de Castelo Branco e Distrito da Guarda. Estes espaços têm sido cedidos pelas autarquias e são dinamizados por associações de desenvolvimento local, associações empresariais e mesmo pelas comunidades intermunicipais. Ora bem, há aqui uma oportunidade, na realidade, associada a este financiamento, e tem a ver com o facto, mesmo tendo em consideração que o facto do teletrabalho ter deixado de ser obrigatório nos moldes em que estava, desde 1 de outubro deste ano, nós temos que perceber que havia cerca de 600 mil pessoas em teletrabalho ainda nessa altura. Ora bem,
no seu entender, é muita gente ainda?
Ainda é, e é capaz deste número não ter ainda sido muito reduzido, mas provavelmente ainda se mantém no 500 mil de pessoas em teletrabalho, ou em regime híbrido, que é um regime de 3 dias, que é o que muitas multinacionais estão a fazer.
Três dias em casa, dois
em
no trabalho.
E 2 dias no escritório. Portanto, se nós conseguirmos captar 10% dessas pessoas, ou seja, 50, 60 mil, para haver interior, ou 5%, para não sermos muito, para não trabalharmos por excesso, esta perca de 36.200 habitantes nos dois distritos nos últimos 10 anos poderá ser colmatada com a vinda de pessoas em teletrabalho, nomeadamente os nómadas digitais.
Portanto, a perda de que aqui fala, neste deve haver, no seu entender, o teletrabalho poderia surgir aqui como uma espécie de tábua de salvação para regiões, sobretudo do interior?
Acreditamos que há aqui um nicho que mercado que apareceu associado aos nómadas digitais e também a empresas que fazem reuniões em modelo híbrido, não fora dos grandes centros, que era onde habitualmente faziam, mas começam a fazer reuniões departamentais também em zonas do interior do país, pela proximidade que têm com a Espanha, nomeadamente empresas que têm sede em Madrid ou sede em Barcelona, e depois tem uma delegação em Portugal, e há muitas nesse sentido. E
nós já aí também, no interior do país também?
Exatamente, e a proximidade da Covilhã e da Guarda e do Fundão, realmente a Espanha, permitem realmente que as reuniões comecem a fazer nesta região, com vantagens que eu considero essenciais. A primeira é a hospitalidade que nós temos, a segunda é a fibra óptica que está instalada em todos os concelhos da comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela neste momento, em todas as cidades, e também o protocolo com a Altice, que não tem sido muito badalado, mas foi assinado um protocolo com a Altice em que a primeira região, a primeira comunidade intermunicipal onde vai ser experimentado e testado a rede 5G de alta velocidade vai ser precisamente na Beiras e Serra da Estrela, ou seja...
Portanto, estão reunidas, no seu entender, todas as condições, ou as condições essenciais para que se possa fazer um teletrabalho de qualidade. Portanto, acha que este anúncio feito pela Ministra da Coesão Territorial, dos tais 20 milhões de euros para investir em espaços de teletrabalho nas regiões do interior, estamos a falar de espaços de uma rede que já está montada, mas que, no seu entender, precisa deste investimento. E que tipo de investimentos são esses?
O investimento tem que estar associado. Já repare, quem serve os espaços são as autarquias, nomeadamente. São claramente as autarquias e algumas freguesias poderão também ceder os espaços. Aqui que nós estamos a falar é da adaptação. Adaptação para a possibilidade...
Adaptação de espaços. Ou seja, imagine um escritório que não está a funcionar, mas precisa agora de ser adaptado para o teletrabalho. Este dinheiro é para isso que vai servir?
É para isso que vai servir, é para isso que vai servir.
Para equipamentos também, presumo?
É para equipamentos, para isso tudo, e eventualmente também para alojamento de alguns nómadas digitais, que é outra situação. Alguns espaços poderão ter também essa possibilidade.
Nómadas digitais são aquelas pessoas que andam mundo fora e que podem trabalhar de qualquer parte do mundo por via remota.
São autênticos freelancers que viajam e que estão bastantes meses num determinado sítio porque acham que é um sítio propício para trabalhar. E nós aqui estamos a falar de pessoas que claramente precisam de fibra óptica ou de 4G ou de 5G.
Portanto,
o facto aqui.
Os empresários do interior olham para estes nómadas digitais, olham como uma janela de oportunidade e para este anúncio também como uma janela de oportunidade para captar mão de obra, mas também para trazer gente para territórios que sofrem na pele e de que maneira a sangria do despovoamento.
E repare, não só estes espaços de coworking estão a ser adaptados e com financiamento, mas também há mesmo unidades hoteleiras que estão a preparar para isso, com quartos para nómadas digitais. Aliás, está uma unidade hoteleira que vai estar disponível a partir de janeiro na Guarda, que é o Vanguarda Design Hotel, que vai ter quartos para nómadas digitais.
Portanto, há aqui toda uma realidade a mudar, não é?
Exatamente. Portanto, há aqui uma adaptação e um ecossistema que se está a gerar aqui na comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, no sentido de acolher todo este perfil, seja de profissionais em modelo híbrido, seja de nómadas digitais, com a calma que é possível obter aqui numa região como a nossa.
Acredita que dentro de curto, médio prazo, este investimento no teletrabalho, dando condições às pessoas para poderem trabalhar, por exemplo, aí nessa zona, Beiras e Serra da Estrela, mas também noutras regiões do interior do país, podem trazer frutos visíveis? Podemos começar a ver a economia a mexer mais nestes territórios, a ter mais gente nestes territórios, a ter mais vida?
Sim, eu acredito que, quer dizer, não é só por aí, há outros fatores. Há unidades, o ICEP tem que se mobilizar para trazer mais empresas para a região, há aqui outras situações que têm que ser ponderadas, mas esta é claramente uma que constitui mais um atrativo para a região, quer dizer, claramente torna a região mais competitiva, porque se nós tivermos o 5G em primeiro lugar e se tivermos espaços de coworking não só nas aldeias de montanha, onde a ministra hoje afirmou, fez esta afirmação, mas também nas principais cidades, nos principais concelhos, que são 15 na comunidade intermunicipal, esta comunidade intermunicipal começa a ser muito atrativa e começa a ser competitiva no quadro geral global.
E quando é que isso poderá acontecer? Esse começar a ser muito atrativa, quando é que, no seu entender, poderá começar a acontecer?
As medidas vão ser feitas ainda dentro do 2020, o que resta do 2020, ainda dentro do PRR. Portanto, eu penso que no final do ano que vem já começará a haver, daqui a um ano, já começará a haver a possibilidade de comunicar claramente ao mercado e aos interessados a disponibilidade aqui de vários espaços, múltiplos espaços, na Beira da Serra da Estrela. Na
Portanto, esta poderá ser a face, se calhar, a única face positiva da pandemia. Esta janela de oportunidades, esta criação de uma nova realidade em termos laborais. E não só.
Sim, a pandemia alterou imensos hábitos de trabalho, como nós sabemos, e há hábitos que vieram para ficar. Hoje em dia fazemos calls, torna-se muito mais fácil, os combustíveis e as portagens tornam tudo muito mais caro em termos de mobilidade, e portanto esta possibilidade de ter aqui espaços de teletrabalho em boas condições e para quem quer...
E ter vida, voltarem a ter vida esses territórios, não é?
Exatamente.
Pessoas que trabalham, pessoas que dormem, pessoas que consomem, pessoas que gastam nesses territórios, que fazem mexer a economia local.
Exatamente. Portanto, penso que é uma boa medida e não nos podemos esquecer que os 20 milhões são para 57 municípios do interior, vão desde Trás-os-Montes até o Algarve. Portanto, eu só estou a falar aqui de 15 municípios, que são os da comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, onde nós estamos implantados, e mais os 6 municípios da Beira Baixa. Portanto, 21 municípios da Beira Interior são muito importantes neste quadro de competitividade regional em que temos que avançar claramente para começar a convergir para o litoral.
Muito bem, exatamente. Luís Veiga, porta-voz do Movimento Empresários pela Subsistência do Interior, muito obrigada por ter olhado connosco para este tema e para este anúncio feito pela Ministra da Coesão Territorial. Boa tarde e obrigada. Uma da tarde, 29 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, e agora para os Açores, que vamos precisamente. O arquipélago vai ter um observatório do Atlântico, um projeto adiado por 10 anos que terá sede na Ilha do Faial. Este observatório vai recorrer a novas tecnologias para estudar ao detalhe o oceano, junta 8 parceiros nacionais e internacionais, vai ser coordenado pela Universidade dos Açores e foi apresentado pelo Ministro do Mar, Lila Almeida.
Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar, lembrou que o protocolo assinado marca o fim de um processo com cerca de 10 anos, mas também o ponto de partida para um maior conhecimento do Oceano Atlântico.
As 8 entidades que hoje firmam o interesse para colaborarem neste projeto apostam na partilha de infraestruturas de interesse comum para o conhecimento do Atlântico, em particular no mar profundo e mar aberto, tão necessário também para compreender e mitigar as alterações climáticas.
Cada uma das 8 entidades envolvidas, entre elas a Universidade dos Açores, o IPMA, Instituto Hidrográfico, Secretaria do Mar, irão partilhar informação que permitirão, assim espera o Ministro da Ciência, um melhor futuro.
Conjugando métodos tradicionais com novos métodos, nomeadamente tecnologias que conseguem observar o Atlântico com grande resolução baseada em imagens por satélite, que serão cada vez mais críticas se forem devidamente integradas com informação in situ, assim como a conjugação com sistemas avançados de informação e formas de computação avançada.
Já o Presidente do Governo enalteceu a compreensão da República da centralidade dos Açores.
Uma satisfação perceber que o Governo de Portugal deixa aqui também uma marca que importa para o futuro. É da compreensão da integralidade territorial do país e da importância geoestratégica de todo o seu território, todo o seu espaço. E os Açores, efetivamente, são esta centralidade.
O Observatório do Atlântico ficará localizado na cidade da Horta, sob coordenação da Universidade dos Açores.
Os Açores vão ter assim um Observatório do Atlântico, um projeto adiado por 10 anos. Fechado para obras de longa duração. Entre Porto e Gaia encerrou esta manhã o tabuleiro inferior da Ponte Luís I para trabalhos de reabilitação que impedem a partir de hoje a circulação automóvel. As obras vão durar um ano e pretendem recuperar um património único, um dos maiores ex-libris das duas cidades. Esta manhã ambas as cidades acordaram para uma paisagem sonora bem diferente. O repórter João Coraceiro guia-nos nesta travessia, a começar pelo lado de Gaia.
Não se passa.
Não, a partir de hoje os carros não passam. O tabuleiro inferior da ponte, Luís I, está encerrado para obras.
Sério?
Sim. Não sabia.
Não.
Sandra é uma das condutoras que hoje veio ao engano na margem de Gaia.
E agora? E agora? Adeus. Até logo, bom dia.
Bom dia, Sandra. Adeus. Não foi a única. Outras pessoas barraram com a sinalética amarela, fizeram a inversão de marcha e seguiram pelo desvio aconselhado a Ponte do Infante para chegar ao Porto. Para além deste, há mais.
São os trajetos que já foram recomendados, tanto pela Câmara Municipal do Porto como pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que a polícia faz questão de reforçar.
Elucide-nos então, subcomissária Cátia Moura, da Divisão de Trânsito da PSP do Porto.
Caso pretendam não aceder à parte ocidental do Porto, devem optar pela Ponte da Arrábida, tendo em conta a particularidade de que se encontram a realizar várias obras de expansão do metro, nomeadamente da Zona Galiza. Caso pretendam não aceder à zona oriental do Porto, devem optar pela Ponte do Freixo.
A PSP espera mais dificuldades nas horas de ponta.
Claro que o facto de termos menos uma travessia entre a cidade do Porto e a cidade de Vila Nova de Gaia vai ser uma agravante para a circulação rodoviária.
Mas as equipas vão estar atentas.
Nós vamos estar a tentar resolver ao máximo todas as situações que confluam o trânsito, pequenas avarias ou acidentes, por forma a garantirmos que essa perturbação ao trânsito seja a menor possível.
Já nós seguimos a pé. A passagem pedonal entre as duas margens continua a ser permitida, por enquanto na plataforma habitual, mas não tarda até que seja feito um corredor mesmo ao lado, para que a travessia a pé se mantenha com o evoluir das obras. No tabuleiro inferior, o silêncio reina. Só cortado pelas bicicletas ou pelas vozes dos turistas. Mas lá em cima, a paisagem sonora é velha conhecida. Estamos a chegar ao Porto. Deste lado já se ouvem os prenúncios da novidade.
O que é que se faz agora nesta altura? Colocar os andaimes.
Colocação de andaimes.
Por aqui já não se vão ver os cerca de 8 mil passageiros que por dia utilizam as 4 linhas da STCP, que até ontem passavam pelo tabuleiro inferior da Ponte Luís I.
Três das linhas, a linha 901, a linha 906 e a linha 11M, que faz parte da rede da madrugada, foram desviadas pela Ponte do Infante. Para a linha 900, tivemos a solução de criar duas linhas 900, digamos, uma linha 900 do Porto e uma linha 900 para Gaia, que não vão fazer a ligação aqui da Ponte Luís I, porque a ponte está fechada ao trânsito rodoviário.
E isto, estas mudanças, implica algum aumento de custos para a SCP, estas alterações?
Não há muito mais quilómetros adicionais, mas não está previsto um aumento de custos marginal, que poderá ser marginal, porque os autocarros, de facto, poderão fazer alguns trajetos, mas não será significativo.
Na zona ribeirinha do Porto, as vendedeiras começam a preparar as bancas.
Vinho do Porto, carteiras, tudo magnéticos, tudo que seja para o turismo. Toalhinhas, charpezinhas, a gente mete de tudo, filho. Somos vendedeiras já há 50 anos, filho. Já tenho quase 70.
Laura Pinto esteve sempre nas pedras da rua.
E estou aqui, filho.
Com as obras, vamos lá ver, mas com a passagem a pé assegurada, espera-se a maré de sorte dos últimos meses.
Sim, os turistas, eles me livram, eles têm dinheiro, eles vêm há quase todos os anos. E agora, desde que a gente veio para aqui, há dois meses foi que estes turistas foram mesmo de comprar, filho. E a nossa vida é esta, filho.
O filho é o repórter João Coraceiro, que nos trouxe aqui esta reportagem sobre o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, que liga o Porto a Gaia e que fechou esta manhã para obras. Os trabalhos de reabilitação vão durar um ano.
Pois, é quinta-feira. É dia dos nossos animais selvagens.
É o abelharuco, reconhecido desde logo pelas cores e pela vocalização.
Luís Henrique Pereira desvenda mais daqui a pouco.
Já lá vamos à habitual rubrica das quintas-feiras. Estão apreciados os nossos animais selvagens. Para já damos um salto até Bruxelas. Os representantes do poder local de toda a União Europeia estiveram por estes dias reunidos em Bruxelas para a Semana das Cidades e Regiões, que hoje termina. A iniciativa juntou 12 mil autarcas e membros de governos regionais. Ora, depois das críticas por não terem sido ouvidos na elaboração dos planos de recuperação da crise provocada pela Covid-19, os governantes locais e regionais apelam agora aos governos nacionais e às autoridades europeias para terem uma participação mais ativa na implementação desses mesmos planos, ou seja, na aplicação dos dinheiros da bazuca. A jornalista Raquel Mourão Lopes, acompanhou a Semana Europeia das Cidades e Regiões, que também contou com participação portuguesa.
Bom, depois de um ano e meio de ausências de reuniões do Comitê das Regiões, finalmente voltamos a reunir-nos.
Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara de Mafra, foi um dos participantes da Semana Europeia das Cidades e Regiões em Bruxelas. Um de um total de 12 mil, grande parte ainda em formato digital, mas vindos de onde vierem, dentro da União Europeia, deixaram queixas comuns.
Os autarcas e as regiões foram completamente esquecidos no âmbito das definições dos vários governos no que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência.
Essa foi também a sua experiência com a elaboração do PRR português?
O governo ignorou-nos completamente e apresentou aqui na União Europeia um plano de recuperação e resiliência no qual a maior parte dos autarcas não se revêem. E aquilo que nós hoje queremos aqui deixar é um grito de alerta de que os autarcas estiveram na primeira linha da resposta à pandemia, têm conhecimento de proximidade relativamente àquilo que são as necessidades de todos os seus concidadãos e por isso mesmo é necessário aproximar a União Europeia, os governos, dos autarcas e das populações.
A mensagem foi passada de norte a sul, de leste a oeste. Os autarcas e membros dos governos regionais querem ser ouvidos. Também Vasco Cordeiro, membro do Parlamento Regional dos Açores, vice-presidente do Comitê Europeu das Regiões, apesar de não alinhar nas críticas ao governo português, admite que é possível fazer melhor.
Eu penso que há sempre margem para conseguir aprofundar. Aquilo que sei, até pelo conhecimento da minha região, é que houve esse contacto próximo. Aliás, já foi assinado o instrumento que operacionaliza, de certa forma, o plano de recuperação e resiliência, no caso concreto da minha região. E sei que por toda a Europa há dessas situações.
Também a Comissária Europeia, com a pasta da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, ouviu o descontentamento do poder local e regional.
Há muitas queixas, sejamos claros, de muitos países relativamente a uma insuficiente auscultação desses mesmos parceiros.
A comissária sublinha que os planos de recuperação e resiliência foram feitos praticamente em contrarrelógio e que isso poderá servir de atenuante, mas que o princípio, no que a bazuca europeia diz respeito, deve mesmo ser outro.
Bem, ouvir as regiões, ouvir os parceiros é essencial para uma boa utilização dos fundos estruturais, porque de facto o que nós estamos a definir é o que é que o país... E o país é constituído por um território e população. Vamos ser dentro de 10 anos. É isso que nós estamos a definir agora. E, portanto, faz parte da legislação, no PRR também, ouvir as regiões, ouvir os parceiros, ouvir para que, de facto, haja um consenso.
Protagonistas no combate à pandemia, regiões e autarquias devem agora voltar à linha da frente para a recuperação económica, no momento de implementar os planos.
A monitorização daquilo que vai ser este período agora, de aplicação prática daquilo que se propôs, requer, e eu espero que isso aconteça genericamente em todos os países da Europa, um acompanhamento mais intenso.
Queixas apresentadas, esperança renovada, a Semana Europeia das Cidades e Regiões fica sobretudo marcada pelo reencontro. Autarcas e membros dos governos regionais já não se viam, sem um ecrã pelo meio, desde fevereiro de 2020. As máscaras mantiveram-se, mas os abraços regressaram, como símbolo do que é mais importante em reencontros assim, sublinha o vice-presidente do Comitê das Regiões, Vasco Cordeiro, a troca de experiências.
A perspectiva de podermos contactar, de podermos dialogar, podermos, no fundo, ver aquelas que são experiências que, por toda a Europa, ao nível de um governo local, de um governo regional, vão sendo trabalhadas e vão sendo experimentadas. Esta identidade de um nível de poder regional e local tem, na Semana Europeia das Cidades e das Regiões, um momento forte, um momento em que se torna particularmente visível e notório.
Foram 300 eventos no total, 1000 intervenientes, 4 dias dedicados às cidades e regiões da União Europeia, sob o mote Juntos na Recuperação.
E vamos agora conhecer o único projeto português finalista dos RegioStars, os prémios que destacam as melhores práticas no uso de fundos de coesão. Trata-se do Transporte a Pedido, um projeto inovador criado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em 2013 no Conselho de Mação. Depois foi alargado a outros municípios. O objetivo é criar mais soluções de transporte nas zonas de baixa densidade populacional do interior, onde a rede de transportes públicos é escassa, permitindo assim, Nuno Moura Brás, que as populações tenham acesso aos serviços essenciais.
O transporte a pedido começou em Mação, um território extenso, pouco povoado e com poucos transportes públicos. O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, Miguel Pombeiro, explica a evolução deste projeto.
O projeto do transporte a pedido surgiu num determinado contexto territorial, num contexto do Médio Tejo, que tem 3.400 km², 13 concelhos, tem territórios de baixa densidade e territórios onde há uma escassez do transporte público regular, normal. Foi nesse contexto que iniciámos, há alguns anos atrás, um projeto piloto, na altura no Conselho de Mação, porque o Conselho de Mação, porque estamos a falar de um concelho com mais de 400 km², portanto que é mais de metade da Ilha da Madeira, para termos uma noção, e onde vivem cerca de 7 mil habitantes, e portanto com uma densidade populacional bastante baixa.
E como é que funciona este projeto?
O transporte a pedido tem pré-definido os circuitos, onde é que são as paragens, tem horários e tem um tarifário. O que é que o distingue do transporte público de passageiros normal? É o facto dele ser apenas ativado caso haja uma reserva no dia anterior para um número verde ou também agora já por plataforma eletrónica. Portanto, é necessário fazer esta reserva prévia no dia anterior.
E este projeto é candidato a um prémio por ser altamente eficaz, quer em termos de impactos ambientais, quer em termos de aplicação dos fundos de coesão.
Conseguimos reduzir em 90% o número de quilómetros e estamos a falar de valores que são perfeitamente razoáveis, quer para quem utiliza, e portanto nós temos um tarifário entre 1 a 4 euros, na maioria das situações 1, 2, 3 euros, para mais circuitos mais de 25 km chega aos 4 euros, mas nestes em que chega aos 4 euros eram circuitos em que antes as pessoas, para se deslocarem, por exemplo, ao seu médico de família ou para fazerem fisioterapia, pagavam 50 euros de táxi.
Este projeto já está a ser testado noutras zonas do país, entre Coimbra e Alentejo.
E o transporte a pedido é um dos 25 projetos finalistas aos prémios RegioStars 2021 da Comissão Europeia e é o único projeto português a ter sido escolhido para a edição deste ano. A cidade de Aveiro projeta até ao próximo domingo o futuro da tecnologia, da cultura e da arte. A iniciativa dá pelo nome Aveiro Tech Week. A programação junta oradores de várias nacionalidades com o objetivo de explicar a importância da tecnologia na gestão das cidades e no bem-estar social. O vereador da Câmara de Aveiro para o Empreendedorismo, João Machado, aponta os benefícios desta semana com exemplos concretos.
Os nossos municípios hoje em dia têm um motor a combustão e vão passar a ser a motores elétricos. E isto tem um impacto na sociedade gritante. Estamos a falar de 400 toneladas de CO2 a menos por ano. Outra vertente que a tecnologia também está a ajudar bastante é a construção do primeiro ferro elétrico português e aí estamos a falar mais novamente de 300 toneladas de CO2 a menos.
E alguns dos projetos divulgados vão transformar de forma digital edifícios e monumentos de Aveiro. O investimento na tecnologia tem por objetivo desenvolver a vertente educativa, ou seja, reter o talento que sai da universidade, como explica João Machado.
Utilizamos a arte digital e a tecnologia para embelezar espaços públicos. Embelezar no sentido criativo, de lhes dar um novo design temporário. A nossa grande aposta é reter o talento que sai da nossa universidade, destas instituições de ensino superior que trabalham connosco, destas grandes empresas que também estão aqui connosco, para que os nossos jovens sintam que em Aveiro tem um espaço onde eles podem crescer, onde eles podem inovar.
A ambição, o desejo do vereador da Câmara de Aveiro, João Machado, a cidade dos moliceiros está a dinamizar até ao próximo domingo a Semana Tecnológica. O programa encontra-se disponível no site e nas redes sociais.
Isto que a gente está agora a fazer e a ver reflete-se mesmo naquilo que se passou aqui em Rivadavia há 60 anos atrás.
Isto?
Aqui em Rivadavia era o forte das empresas. As pessoas vinham de Fábio, Felgueiras, de lá para aqui morar para ter emprego. Era
memórias única. Que agora salem ao palco.
Então, vamos lá ouvi-las, Elisa Martins.
Uma da tarde, 47 minutos, e que tal se abríssemos agora uma janela para a natureza? Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até Miranda do Douro, bem lá em cima do mapa. Já é a segunda vez esta semana, de resto, mas agora para conhecer de perto uma das aves mais coloridas que visitam o nosso território nos meses mais quentes do ano. É uma ave que gosta de comer abelhas, daí o nome Abelharuco, nidifica em colónia e continua a fazer as delícias dos fotógrafos da natureza, dos investigadores e também dos observadores da avifauna selvagem.
É das aves mais coloridas que podemos avistar no nosso território. Não está cá todo ano, mas visita algumas regiões de Portugal nos meses mais quentes. Pode ser observada de abril a agosto ou princípios de setembro. Depois vai-se embora na migração que a leva de regresso à África. É o abelharuco reconhecido, desde logo, pelas cores e pela vocalização. As colónias multiplicam as vocalizações muito características. Estamos em Trás-os-Montes, mais precisamente em Miranda do Douro, perto de um troço fluvial do Douro Internacional. O dia está quente e aqui não é fácil arranjar uma sombra. Seguimos atentamente as movimentações dos abelharucos que entram e saem dos muitos buracos, espalhados por uma parede de terra mole que nos apareceu durante a caminhada à procura de fauna selvagem. É uma colónia de abelharucos com um considerável número de indivíduos. Também os avistamos em voo e pousados em fios de eletricidade, uns ao lado dos outros. O abelharuco tem um porte médio que varia entre os 25 e os 30 centímetros de comprimento. Mas são as cores que saltam à vista. A plumagem multiplica-se em amarelos, esverdeados, azuis, castanhos, tonalidades turquesa, dourado e marrom. Com os binóculos é mais fácil ver de perto, especialmente aqueles que estão empoleirados nos cabos elétricos, em redor dos buracos dos ninhos. O peito é azul, a garganta é de um amarelo vivo. Há uma tonalidade vermelha nas costas e no pescoço. As asas, multicoloridas, conseguem juntar várias tonalidades de verde, azul e castanho. É uma ave que mais parece uma ave tropical ou uma das muitas coloridas aves do paraíso, da distante Papua Nova Guiné. O bico é aguçado. O nome comum da ave, abelharuco, tem a ver precisamente com a sua alimentação. Come principalmente abelhas e vespas. O tempo passa devagar. Estamos há 2 horas a observar esta colónia e vemos que os abelharucos conseguem retirar o ferrão das abelhas que capturam antes de as engolirem. É o segundo abelharuco que vemos a fazer isso. Usam as patas para segurar a abelha num ramito e retiram-lhes o ferrão com o tal bico pontiagudo. Um comportamento que lhes permite comer em segurança estas presas potencialmente perigosas. Outro abelharuco, mais ao lado, carrega no bico uma enorme libelinha. A atividade junto aos ninhos é frenética. Ninhos que são uma espécie de túneis, às vezes com 2 metros de profundidade. São escavados pelo casal no chão ou em bancos arenosos de rios. É este o caso. Com a ajuda de um aparelho de monitorização de ninhos, uma espécie de endoscópio de baixo custo, conseguimos espreitar para dentro do túnel. Temos de ser rápidos para estar o menos tempo possível no local, no sentido de não perturbar as aves. Escolhemos um ninho de onde saiu há instantes um abelharuco. Introduzimos devagar o fino braço de vídeo endoscópio. No pequeno ecrã do aparelho, aparece-nos o interior do ninho forrado com folhas e restos de insetos. Os abelharucos podem pôr 2 a 6 ovos. Este ninho tem 4, ao que parece. Vão ser incubados durante 20 dias pelo macho e pela fêmea. Quando nascerem, as crias vão ser alimentadas por ambos os progenitores durante cerca de 1 mês, ainda dentro do ninho. Depois, já fora do ninho, vão andar dependentes dos pais por mais 2 a 3 semanas.
Os nossos animais selvagens é da autoria de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica também disponível na RTP Play. As fábricas que empregaram milhares de trabalhadores da indústria têxtil estão hoje ao abandono naquele que foi o maior centro nacional do têxtil do país. Hoje, Ribadave, coração do Val do Ave, não tem de longe o movimento que teve noutros tempos. Resta a memória dos edifícios degradados que pertenciam àquele que foi um grande industrial, Narciso Ferreira. Empresas têxteis e outros edifícios que respiravam vida, como é o caso do hospital, da GNR, dos Correios ou então do mercado. Ora, para fazer renascer de alguma forma este património votado ao abandono, o Teatro da Discália vai levar à cena a peça Paisagem Efêmera, Industrial e Urbana, no antigo Quartel dos Bombeiros de Ribadave. Foi lá que a repórter Ana Gonçalves falou com algumas das pessoas que viveram esses tempos, os outros tempos, e que participam na peça.
Isto que a gente está agora a fazer e a ver reflete-se mesmo naquilo que se passou aqui em Ribadave há 60 anos atrás.
E o que se passou há 60 anos no coração do Val do Ave?
Aqui em Ribadave era o forte das empresas. As pessoas vinham de Faf, Felgueiras, de lá para aqui morar para ter emprego. Era a única. Ribadave era que criou muito, muito, muito emprego, muito trabalho para as pessoas. Isto há, já não temos os meus pais, não é?
E é no antigo quartel dos bombeiros voluntários que Elisa Martins e mais uns quantos esperam uns minutos para o ensaio da peça Paisagem Efêmera, Industrial e Urbana do Teatro Didascália, mesmo em frente ao Teatro Narciso Ferreira.
Foi o pai de Ribadave, não haja dúvidas nenhumas. Foi ele que criou isto, tudo isto, o hospital, bombeiros, GNR, externato, foi tudo, mercado, foi tudo... Foi ele que iniciou isto tudo. Aqui os correios.
Correios, este café.
Sabe que é.
Ou seja, isto existe por causa deste senhor, que era um grande industrial.
Isso. Que era esta firma que está ali, Sampaio Ferreira.
Que agora
está em ruínas, infelizmente.
Tal como o antigo quartel dos bombeiros voluntários, mas que agora vai ter alguma vida.
Temos muita pena que este não tenha movimento, que este não dê origem a uma outra atividade.
Mas vai ter.
Vai. Se Deus quiser. E eles fazer o teatro aqui nos bombeiros.
Exatamente, para dar vida a este edifício.
Exatamente. Está muito engraçado. E as cantigas são muito giras.
Então, vamos lá ouvi-las, Elisa Martins. Também Arnaldo Riba trabalhou em três têxteis durante 48 anos.
Desde os 14 aos 62. Trabalhei em três fábricas, pelo menos. Trabalhei em Guimarães, na fábrica de Cis Vila Pouca, que já acabou. Trabalhei no Pinheiro da Rocha São Martinho do Campo, também já acabou. E trabalhei na fábrica do Carvalho, que ainda existe.
Existe e resiste, o que não aconteceu à maioria das grandes indústrias têxteis que por ali existiram.
A vida social que Ribadave tinha desapareceu totalmente. Então, desapareceu totalmente com a falência das empresas. Ribadave tinha muita vida, mas perdeu toda. Pelo menos é aquilo
e
que eu
penso. O senhor aqui neste grupo coral arranjou uma nova vida.
Também há uma maneira de conviver com os amigos, que foi criando ao longo dos anos. E portanto é uma maneira também de me sentir um bocado vivo.
E dar vida também.
E dar vida também, um bocadinho. É, tem um bocadinho isso. Também é um bocadinho isso.
Paisagem efêmera, industrial e urbana, a peça que volta então a dar vida àquele que foi o maior centro nacional de têxtil do país, sobe ao palco de hoje a 8 dias no antigo quartel dos bombeiros voluntários de Ribadave. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com todos desse lado. Até amanhã.
Podes contar comigo, estou cá de certeza absoluta para ouvir o Portugal em direto. É sempre assim, de segunda a sexta-feira, aqui na Antena 1. Estamos a caminho das notícias às 14h na sua rádio. Depois das 14h, o Augusto Fernandes fica consigo. Desejo-lhe uma boa quinta-feira. Um abraço. Até amanhã.